Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão especial vai analisar proposta de reforma tributária.
Comissão mista de orçamento finaliza a votação.
Presidente da Câmara quer avançar nos trabalhos de plenário.
O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, afirmou nesta quarta-feira que a Casa vai trabalhar intensamente esse semestre para avançar nas votações. Ouça mais detalhes na matéria de Alexandre Porto.
Quinalha acrescentou que já iniciou conversa com alguns líderes, inclusive de oposição, que compartilham da ideia de que não se pode pensar que o segundo semestre será voltado apenas às eleições municipais.
Ano eleitoral, para mim, não significa paralisia. Os candidatos, os parlamentares, têm todo o espaço para fazer campanha sexta, sábado, domingo e segunda. Os outros deputados podem e devem ajudá-los. Agora nós temos a tarefa aqui. Então, não está dado que o segundo semestre não vai ter produção. Espero que tenha. Vamos trabalhar para que tenha.
Embora admita que as medidas provisórias dificultam as votações em plenário porque trancam a pauta, Quinalha lembrou que existe uma comissão especial tratando do assunto para acabar com o problema. Questionado se vai dar falta para os deputados candidatos que não comparecerem, o presidente disse que trabalhar com a ideia de punição é o último recurso.
Fica, digamos, delicado você, então, estabelecer uma relação, aparentemente, de bedel com aquele que não tem o comportamento adequado. Não. Se você define uma pauta, se você consegue mobilizar o conjunto, todo mundo sabe quais são as regras, né? E falta existe aqui também.
Sobre a votação da reforma tributária proposta pelo governo, que deve chegar à Câmara nesta quinta-feira, o presidente da Casa se disse otimista em relação às votações, mas foi cauteloso quanto a prever o alcance da reforma.
Nós só vamos saber se é para valer ao final, porque as tentativas que já foram feitas no passado, elas nunca atingiram objetivos aparentemente simples. Por exemplo, acabar com a guerra fiscal. Tem um elemento que eu acho extremamente importante e difícil. É que através de um sistema de tributos, de impostos, você pode distribuir renda ou não em qualquer país. E nós sabemos que esse é um grave problema do Brasil. Então, eu creio que ao trabalhar intensamente este ano, é possível produzir avanços.
Quinalha lembrou que a Câmara vai instalar a Comissão Especial da Reforma Tributária e que deve haver uma disputa pela presidência e relatoria da comissão, mas destacou que este será o trabalho de mais uma comissão especial e não o de toda a Câmara. De Brasília, Alexandre Porto.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, elogiou a disposição do presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Garibaldi Alves, de promover a apreciação dos vetos presidenciais que estão à espera de deliberação do parlamento.
Mauro Benevides alertou ainda sobre a necessidade da Câmara votar a emenda constitucional que trata do número de vereadores nos mais de 5.600 municípios do país.
Câmara faz. A Câmara economizou mais de 22 milhões de reais até agosto deste ano comprando pelo sistema de pregão eletrônico. Isso quer dizer que quem pretende vender algum bem ou serviço para a Câmara tem que participar de um leilão que pode ser acompanhado por qualquer cidadão. Além disso, o pregão eletrônico permite que mais empresas, especialmente as micro e pequenas, participem das licitações da Câmara. Transparência é assim. Promove a economia e todo mundo participa da decisão. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Comissão mista de orçamento finaliza a votação.
A votação do orçamento de 2008 foi finalizada nesta quinta-feira na Comissão mista de orçamento.
Mas o próprio relator-geral José Pimentel, do PT cearense, explicou que alguns ajustes vão ser negociados com os líderes de partido, na forma de um adendo ao texto que vai ser votado no plenário do Congresso Nacional.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, parabenizou o trabalho feito pelo relator-geral do orçamento de 2008, José Pimentel. Apesar dos cortes necessários por causa do fim da CPMF, o deputado garantiu que os investimentos em setores considerados prioritários pelo governo federal foram mantidos.
Eduardo Valverde citou como exemplo os recursos assegurados para os programas sociais e para as áreas de saúde, educação e segurança pública, além do dinheiro reservado para o plano de recuperação do salário mínimo.
Edgar Mão Branca, do PV da Bahia, elogiou o presidente Lula pelo lançamento do programa Territórios da Cidadania, que vai beneficiar mais de 1.000 municípios, com a destinação de mais de 11 bilhões de reais.
Edgar Mão Branca rebateu as críticas da oposição ao programa e ressaltou que o governo caminha na direção correta, permitindo que os mais pobres possam almejar melhores condições de vida e acesso aos serviços públicos.
Doutor Rosinha, do PT do Paraná, reclamou da iniciativa do PSDB e do DEM de protocolar ação no Superior Tribunal do Trabalho contra o programa Territórios da Cidadania.
Doutor Rosinha criticou a alegação de que o programa tem objetivos eleitoreiros. Em sua visão, o programa visa apenas executar ações para promover o desenvolvimento de áreas com o menor índice de desenvolvimento humano no Brasil.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, afirmou que o ministro do Trabalho, Carlos Duppe, sofre perseguição política por parte do presidente da Comissão de Ética Pública, Marcílio Marques Moreira.
A comissão recomendou que Duppe deixasse o cargo de presidente do PDT para manter o posto no ministério. Mas Sebastião Bala Rocha destacou que o presidente Lula sabia que Duppe era presidente do PDT quando o escolheu para o cargo.
Em nome da bancada do PCdoB, Edmilson Valentim, do Rio de Janeiro, reafirmou a admiração e o respeito pela figura pública do ministro do Trabalho e presidente nacional do PDT, Carlos Duppe.
Para Edmilson Valentim, Carlos Duppe sempre foi uma pessoa comprometida com os interesses do país, a defesa dos trabalhadores, a ética e a causa pública.
José Genuíno, do PT de São Paulo, solidarizou-se com o governador do Paraná, Roberto Requião, que, segundo ele, é vítima de perseguição política por parte dos meios de comunicação e até mesmo do Poder Judiciário.
Segundo José Genuíno, Roberto Requião sempre teve uma postura ética em toda a sua vida pública. O deputado lembrou que o governador tem o direito de dar divulgação aos atos do seu mandato e emitir opiniões sobre os temas políticos.
Calito Mestre, do PT de Santa Catarina, divulgou pesquisa realizada pela CNT Census, que mostra que a popularidade do presidente Lula aumentou em virtude do crescimento econômico e as políticas sociais.
Na avaliação de Calito Mestre, o governo Lula vem sendo alvo de denúncias que assumem proporções de escândalo na imprensa. A pesquisa aponta que, embora a população deseje uma apuração rigorosa dos fatos, e isso não muda sua aprovação ao governo.
Pedro Wilson lamentou o falecimento do militante petista Armando Vargas, conhecido como Gaúcho, que lutou contra o regime militar de 1964 e em Goiás ajudou a fundar o PT, a CUT e a Associação dos Servidores da Universidade Católica, onde trabalhava.
Saúde.
José Carlos Vieira, do DEM de Santa Catarina, informou que o Ministério da Saúde vai revisar a cobertura de vacinas do calendário básico da criança em razão das possíveis falhas no Programa Nacional de Imunizações.
De acordo com José Carlos Vieira, a decisão foi tomada após a divulgação de uma avaliação feita em maio do ano passado. Embora o país possua índices satisfatórios, há déficit que pode trazer a reintrodução de várias doenças erradicadas no Brasil.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, está preocupado com o crescimento dos casos de AIDS no Brasil. Segundo ele, os bons resultados obtidos nos últimos anos não podem servir para que haja uma acomodação por parte dos agentes públicos.
Lincoln Portela explicou que já foi identificada uma tendência de ampliação no número de vítimas entre as mulheres, o que é constatado pelo relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV-AIDS, o NAIDS.
Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, parabenizou o governo federal pela decisão de reconduzir Dirceu Raposo de Melo ao cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O deputado pede ajuda para a seca no norte de Minas Gerais.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, participou de audiência com o vice-presidente José Alencar para discutir o problema da seca que atinge os vales do Jequitinhonha e do Mucuri.
De acordo com Leonardo Monteiro, José Alencar se sensibilizou com a situação e solicitou do ministro da Integração Nacional a liberação de recursos orçamentários para amenizar os efeitos da seca no norte de Minas Gerais.
Homero Pereira, do PR, reclamou do tratamento que tem sido dispensado ao estado do Mato Grosso pelo Ministério do Meio Ambiente e a Polícia Federal.
O deputado explicou que o desenvolvimento combina com preservação e os mato-grossenses não podem ser tratados como se fossem todos grileiros de terras ou desmatadores da floresta nativa.
Homero Pereira homenageou ainda o ex-senador Jonas Pinheiro, falecido há uma semana. Segundo ele, o político foi um exemplo de dignidade e ética na luta pelo desenvolvimento do país.
Carlos Santana, do PT, assinalou que a Vila Kennedy, bairro criado para abrigar famílias removidas de favelas da zona sul do Rio de Janeiro, passa por dificuldades.
Segundo Carlos Santana, as escolas estão degradadas, o saneamento é precário, a segurança é deficiente e os moradores reivindicam a construção de uma unidade de pronto atendimento que funcione em horário integral.
Chico D'Ângelo, do PT, participou de reunião com o superintendente dos serviços públicos da Anatel e as lideranças dos municípios da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, para discutir a possibilidade de que 9 cidades deixem de pagar tarifas interurbanas nas ligações feitas entre elas.
Chico D'Ângelo observou que a revisão das tarifas trará benefícios para a população e para os visitantes que a região atrai, como importante polo de turismo do estado do Rio de Janeiro.
Jusmaria Oliveira, do PR, homenageou a população de São Desidério, no interior da Bahia, que comemorou 42 anos de fundação na última semana.
Segundo Jusmaria Oliveira, há 12 anos, São Desidério era um dos municípios com os piores índices de desenvolvimento humano, mas hoje atravessa uma fase de crescimento, sendo o maior produtor de algodão do país.
O governo de Pernambuco lançou recentemente um plano estratégico para impulsionar o turismo no estado. Inocêncio Oliveira, do PR, explicou que o objetivo da proposta é atrair turistas estrangeiros, especialmente de Portugal e Espanha.
Inocêncio Oliveira acrescentou que o governo também espera atrair, por meio de incentivos fiscais e investimentos privados, para a construção de complexos hoteleiros até 2020, possibilitando, assim, a criação de cerca de 480 mil empregos diretos e indiretos.
Alice Portugal, do PCdoB, solicitou que a Comissão de Educação realize audiência pública comemorativa pelos 200 anos da Faculdade de Medicina da Bahia, a mais antiga instituição de ensino médico do Brasil.
Nelson Pellegrino, do PT, também comemorou o bicentenário da Faculdade de Medicina da Bahia, a primeira faculdade do Brasil criada no dia 18 de fevereiro de 1808 por decisão do rei Dom João VI e que já formou cerca de 15 mil médicos.
Gorete Pereira, do PR do Ceará, homenageou Yolanda Queiroz, presidente do grupo Edson Queiroz, que será agraciada com o prêmio Personalidade do ano 2008, conferido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.
Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, lamentou a morte do ex-deputado federal e estadual e ex-prefeito de Umuarama, Alexandre Seranto, devido a complicações decorrentes de cirurgia cardíaca.
Segundo Osmar Serralho, como empresário e homem público, Alexandre Seranto deixou como legado o exemplo de vida digna, marcada pela probidade e ética.
Paz Landim, do PTB, lamentou o falecimento do superintendente regional da Codevasf, no Piauí, Hildo Diniz, que morreu aos 55 anos de idade em Teresina.
Para Paz Landim, Hildo Diniz era um exemplo de servidor público por ter sempre atuado com dedicação e honestidade no desenvolvimento de projetos em favor do semiárido nordestino.
Câmara Faz. A Câmara aprovou, após um dia inteiro de debates, benefícios tributários para as indústrias de tecidos, de móveis, de calçados e de artefatos de couro na compra de máquinas e equipamentos. Além disso, abriu uma linha de crédito de 3 bilhões de reais para esses setores. E para que tudo isso? Para garantir milhares de empregos que estavam ameaçados pela concorrência de produtos estrangeiros. São os deputados trabalhando para garantir o emprego de todos os brasileiros. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Comissão Especial vai analisar proposta de reforma tributária.
A Comissão Especial que vai analisar a proposta de reforma tributária será instalada imediatamente para garantir a aprovação da matéria ainda neste ano.
A informação foi dada pelo presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, nesta quinta-feira, após receber o projeto das mãos do ministro da Fazenda, Guido Mantega. Quinalha informou ainda que pretende criar um fórum permanente para debater o tema com representantes da sociedade. Ele considera a matéria prioritária e avalia que a Casa pode apresentar contribuições à proposta.
A Câmara, ela terá todas as condições de aprofundar na análise e, no que couber, melhorar a proposta. E manifestei uma opinião pessoal que diz respeito tanto à previdência social quanto à questão de distribuição de renda, dado que, além da importância da reforma, de criar condições de competitividade, de crescimento, de desoneração dos investimentos, etc., mas evidentemente, até onde for possível, quem sabe aqui na Câmara, a gente possa contribuir no sentido de vislumbrar uma melhor distribuição de renda no país.
O ministro da Fazenda se diz otimista com a possibilidade de aprovação da reforma ainda em 2008 e lembrou que a proposta foi discutida por um ano e meio com parlamentares, empresários, trabalhadores e governadores.
O principal objetivo desse projeto é simplificar a nossa estrutura tributária. Vamos pagar menos tributos no Brasil e vamos pagar um tributo menor também, de modo a desonerar a produção. Nós temos que reduzir a tributação sobre investimento. Os investimentos estão crescendo, mas nós temos fortes competidores em escala internacional. Nós estamos competindo hoje com países que possuem uma carga tributária menor que possuem um sistema tributário mais simples que o nosso.
O ministro explicou que a principal desoneração será sobre os investimentos, com a redução do PIS e da COFINS. No caso do ICMS, a ideia é zerar o prazo para aproveitamento do crédito, hoje de 48 meses. Guido Mantega disse ainda que o governo pretende desonerar a folha de pagamento das empresas para estimular a formalização dos trabalhadores. O governo planeja também criar um fundo de desenvolvimento regional para compensar as eventuais perdas causadas pelas mudanças na cobrança do ICMS. De Brasília, Mônica Montenegro.
Após receber a proposta de reforma tributária, o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, observou que será necessária uma negociação com o governo para que a edição excessiva de medidas provisórias não prejudique a tramitação da matéria.
A pauta, nós estamos nos esforçando para liberar. Evidentemente que o governo sabe que se continuar editando tantas medidas provisórias, ele, na prática, contribui para inviabilizar a discussão e a própria aprovação da reforma tributária.
O presidente Quinalha lembrou ainda que uma comissão especial analisa mudanças na tramitação das medidas provisórias e que, por isso, uma solução para problemas como o trancamento da pauta deve ser apresentada em breve.
Economia.
Albano Franco, do PSDB de Sergipe, registrou o artigo do empresário Antônio Hermílio de Moraes, publicado no jornal Folha de São Paulo, sobre o excesso da burocracia que emperra o desenvolvimento do país.
De acordo com Albano Franco, Antônio Hermílio afirma que o Brasil é também um dos países que tem o mais anacrônico e ultrapassado sistema tributário e que, por esta razão, transformou-se num celeiro da informalidade.
O crescimento econômico do Rio Grande do Sul, de 7% no ano passado, foi acima da média nacional. Segundo o professor Rui Pauletti, do PSDB, o resultado é devido aos programas estruturantes desenvolvidos pelo governo estadual.
Em Caxias do Sul e outros municípios da região, o crescimento foi ainda maior. Rui Pauletti afirmou que, nesse caso, o crescimento deve-se à seriedade dos políticos locais.
Luiz Carreira, do DEM, afirma que a falta de investimentos do governo federal em infraestrutura no município de Camaçari fez com que a Bahia perdesse a instalação de uma indústria do grupo Braskem para produzir PVC.
O deputado também reclamou que a falta de definição de normas ambientais tem dificultado a instalação de empreendimentos turísticos na Bahia. Luiz Carreira reivindicou mais apoio junto ao governo federal para criar um ambiente mais favorável aos investimentos no estado.
Sandes Júnior, do PP, destacou os novos mercados conquistados pelos produtos goianos no início deste ano. Países como Hong Kong, Indonésia, Argélia, Ilhas Canárias, Irã e Arábia Saudita figuraram entre os principais importadores de Goiás.
Neudo Campos, do PP de Roraima, cobrou a implementação de projetos destinados à produção do biodiesel. O parlamentar entende que o biodiesel se apresenta como alternativa viável de geração de renda e melhoria da qualidade de vida para as comunidades mais pobres do Nordeste brasileiro.
Ele também cobrou do governo federal a transferência das terras da União para Roraima. Neudo Campos argumenta que a demora em resolver de vez a questão tem prejudicado o desenvolvimento socioeconômico do estado.
Eugênio Rabelo, do PP do Ceará, destacou o lançamento da Time Mania, proposta do Ministério do Esporte com o apoio da Caixa Econômica Federal. A nova loteria pretende recuperar a saúde financeira dos clubes de futebol.
O presidente da Comissão sobre Mineração em Terras Indígenas, Edil Lopes, do PMDB de Roraima, criticou a nota pública divulgada pelo líder indígena Davi Yanomami, acusando parlamentares de tentativas de persuasão e chantagem.
Segundo Edil Lopes, integrantes da comissão estiveram nas terras indígenas dos Yanomamis nos estados de Rondônia, Amazonas e Roraima para buscar subsídios e enriquecer os trabalhos do órgão.
Flávio Bezerra, do PMDB do Ceará, solicitou ao Ministério da Defesa que reveja os requisitos necessários para a obtenção de carteira de aquaviário na Capitania dos Portos.
Segundo Flávio Bezerra, para obtenção da carteira, o pescador precisa estar cursando a quarta série do ensino fundamental e participar de cursos com aprovação em provas escritas.
Votação.
Um impasse no alcance do reajuste aos integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Distrito Federal impediu a votação da medida provisória 401. A MP concede reajuste retroativo a setembro de 2007 às categorias.
Os líderes haviam feito acordo para votar na matéria, mas houve divergências em torno da extensão de benefícios para agentes policiais do Rio de Janeiro, atuantes anteriormente à mudança da capital para Brasília e dos antigos territórios federais.
Os recursos para o pagamento ao Distrito Federal são oriundos de um fundo constitucional próprio, enquanto o pagamento para servidores dos antigos territórios recebe recursos de outras fontes. A matéria deve voltar à pauta na próxima semana.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.